Meio Ambiente.
Instituto Mineiro das Águas lança primeiro relatório de gestão e situação dos recursos hídricos de Minas Gerais. O objetivo do documento é apresentar um panorama das águas no estado. Quem acompanhou o lançamento traz mais informações. É a repórter Amélia Gomes. Boa tarde, Amélia.
Boa tarde, Vinícius. Divulgado durante a Semana das Águas 2014, que começou hoje, o primeiro relatório de gestão e situação dos recursos hídricos de Minas Gerais traz um apanhado histórico da situação das bacias hidrográficas do estado. O objetivo desse documento é apresentar para a população e para os órgãos de gestão dos recursos hídricos os principais conflitos pelo uso da água e os avanços e desafios da gestão desse recurso. Para se ter uma ideia, apesar de Minas ter a maior reserva de água doce do país, a região sul do estado enfrenta dificuldades de abastecimento. Para o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Nárcio Rodrigues, a transparência das informações vai contribuir para o tratamento da água.
Temos a maior reserva de água doce do mundo, isso enche o Brasil de responsabilidades, mas também permite que a gente coloque na vitrine experiências que mostram que o Brasil não está parado no tempo. O Brasil vem fazendo a sua parte, vem procurando através da cooperação ampliar a sua participação nas ações voltadas para esse tema, e eu acredito que esse evento vai poder não só evidenciar isso, como também sinalizar para o futuro ações que nós podemos realizar em conjunto, governo, academia, iniciativa privada e, sobretudo, a sociedade, para que a gestão de recursos hídricos venha de encontro à melhoria da qualidade de vida no planeta.
Para o secretário de Estado de Meio Ambiente, esse documento será fundamental para a gestão das águas no estado, conforme aponta Adriano Magalhães.
E Minas aí hoje, tendo considerado o provedor de águas, a caixa d'água aí do Brasil, somos provedor de água para 8 estados da federação, nós temos sim uma responsabilidade muito grande com esse tema para o Brasil como um todo. Então nós estamos aí no Brasil como um todo, eu diria que chegando no nosso limite. Na área metropolitana nós temos situação crítica na Bacia do Vélez, na Bacia do Paraopeba, e agora nós temos que tomar algumas decisões no curto prazo importantíssimas.
Uma das principais propostas apontadas por Marília Carvalho, diretora do IGAM, o Instituto Mineiro das Águas, é que o relatório destaque a importância de incentivar a captação de recurso através do uso das águas. A proposta é que sejam cobrados principalmente do setor agrícola, responsável pelo uso de 70% da água do estado, uma taxa para captação e abastecimento, já que de acordo com a Lei 13.199 de 1999, também conhecida como Lei das Águas, esse recurso captado com os setores que demandam abastecimento voltaria integralmente para a bacia onde foi captada a água. É o que destaca Marília Carvalho, diretora do IGAM.
A partir do momento que os usuários pagam pelo uso da água, né, eles vão rever o seu hábito de utilização, vão buscar formas mais eficientes de utilizar o recurso. E além disso, a cobrança ela tem uma personalidade jurídica muito própria. Todo o recurso da cobrança ele volta 100% integralmente para a bacia onde foi gerado. Então a cobrança pelo uso da água ela tem essas duas funções importantíssimas para a gestão das águas. Alavanca recursos para a bacia, né, para projetos de revitalização de bacias, proteção de nascentes, de cobertura vegetal, né, porque a água e floresta andam juntas.
O relatório de gestão e situação dos recursos hídricos de Minas Gerais lançado hoje está disponível no endereço hidroex.mg.gov.br. Vinícius.
Amélia, o secretário de Meio Ambiente também falou sobre possibilidade de apagão?
Foi isso mesmo, Vinícius. Durante a palestra de divulgação do relatório de gestão e situação dos recursos hídricos de Minas Gerais e da abertura da Semana das Águas na UFMG, o secretário de Meio Ambiente, Adriano Magalhães, chamou atenção para um possível apagão no país ainda este ano.
O que nós vemos na televisão, o que nós temos visto no governo federal, não representa a realidade do setor elétrico, por exemplo. Nós olhamos lá e nós tivemos o apagão. Quando nós tivemos o racionamento, nós tínhamos situação de em torno de 5% de reserva de energia. Naquele momento, nós tínhamos dificuldades por não ter as interligações regionais brasileiras e não tínhamos ainda esse parque de termoelétrica que já funciona. Mas se olharmos hoje, que nós temos esse cenário de interligação, que nós temos aí um parque térmico operando na sua plenitude e que nós temos menos de 1% de sobra de energia, eu diria que nós estamos num quadro de extrema preocupação. O risco é de um iminente apagão.
Bom, Vinícius, apesar da colocação do secretário de Estado de Meio Ambiente, o Ministério de Minas e Energia divulgou na semana passada uma nota em que considera o risco de abastecimento no país como baixo, além do ONS, o Operador Nacional de Energia Elétrica, ter diminuído em fevereiro o risco de apagão no Brasil durante este ano de baixo, baixíssimo para baixo. Vinícius.
Obrigado, Amélia Gomes, pelas informações.